Naquele andar, eles eram dados à meditação e acreditavam em quase tudo o que liam. Nisso, é claro, quase não se distinguiam dos habitantes instruídos do primeiro e do segundo andares, que se debruçavam sobre os resquícios imperecíveis do passado e faziam piadinhas zombeteiras sobre desintegração. Elizabeth Richmond ficava num canto de uma sala no terceiro andar. Era o setor do museu mais próximo, por assim dizer, da superfície, aquele onde a correspondência com o mundo lá fora era conduzida livremente, onde menos abrigo era dado a almas eruditas acovardadas. À mesa de Elizabeth, no último piso do edifício, no cantinho mais a oeste do escritório, ela se sentava todo dia para responder a cartas que ofereciam ao museu coleções de flores prensadas ou de antigas arcas de marinheiros trazidas de Catai. Não há provas de que o equilíbrio pessoal de Elizabeth tenha sido desbalanceado pela inclinação do andar do escritório. Tampouco conseguiu-se provar que foi ela quem tirou o prédio das fundações, mas é inegável que começaram a degringolar na mesma época. O instinto de todas as pessoas ligadas ao museu, até e inclusive o paleontólogo, foi de consertar, remendar, reconstruir, em vez de construir de novo em outro lugar. E a fim de consertar o prédio, os carpinteiros acharam necessário fazer um buraco no edifício, que ia do telhado ao porão, e escolheram o canto de Elizabeth, no terceiro andar, para realizar a inserção da haste. No segundo andar, o buraco na parede foi feito através de um sarcófago. E no primeiro andar, não sem razão, atrás de uma portinha com o aviso "Não entre". No caso do escritório de Elizabeth, não havia necessidade de disfarçar, e por isso ela chegou no trabalho numa manhã de segunda-feira e viu, exatamente à esquerda de sua mesa e bem perto do seu cotovelo esquerdo, quando batia a máquina, que a parede tinha sido derrubada e o esqueleto do edifício estava exposto. Foi a primeira pessoa a entrar na sala naquela manhã. Ela pendurou o casaco e o chapéu no cabideiro que ficava ao lado da porta com cuidado. E, em seguida, cruzou o cômodo e olhou para baixo com a imediata sensação de tontura e a tentação quase irresistível de se lançar na areia primeva sobre a qual o museu supostamente se erguia. Lá de baixo, ela ouvia as vozes levemente ecoantes dos guias do primeiro andar. Hoje era dia de visitação pública e os guias pareciam limpar as unhas. A voz queixosa, que um pouquinho mais alta, parecia vir do segundo andar, poderia ser a do arqueólogo, do lado de fora da tumba, achando defeitos no ar. Elizabeth, olhando para baixo, suspirou porque estava com dor de cabeça e porque tinha dor de cabeça quase o tempo todo. E se voltou para a mesa para contemplar uma carta que oferecia ao museu uma maquete de arranha-céu feita de fósforos. A leve sensação de feriado, inspirada pela falta da quarta parede do escritório, havia se dissipado quase por completo quando abriu a terceira carta que estava sobre a mesa. Depois de ler a carta uma vez, ela se levantou e olhou para baixo de novo, para a cavidade do prédio. E depois retornou à mesa e se sentou pensando: estou com dor de cabeça. Cara Lise, lia-se na carta. Seu castelo de areia agora desapareceu para sempre. Cuidado comigo, Lise, cuidado comigo, e não faça nada errado, porque eu vou te pegar. E você vai se lamentar, e não vá pensando que não vou saber, Lise, porque eu sei. Pensamentos imundos, Lise, imunda Lise. Elizabeth Richmond tinha 23 anos. Não tinha amigos, não tinha pais, não tinha companheiros, não tinha nenhum plano além de aguentar o tempo necessário antes de partir com o mínimo de dor possível. Desde a morte da mãe, 4 anos antes, Elizabeth não tinha conversas íntimas com ninguém. E a tia com quem vivia exigia pouco dela além de uma parte de seu pagamento semanal, e sua presença pontual à mesa de jantar.